Onda da Noite. Com Luís Caetano.
O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas. Faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, dá-lhe surras, galgo Himalaia a serviço da narrativa, indiferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importam o cume da montanha e a glória. A pretexto de articular a linguagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores que, tidos como adversários, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do Popeye e doses de quimera. Mas desconfia que não passa de mero dono de uma fileira de palavras que mal exprimem o mistério presente em sua obra. Palavras que pouco valem em uma sociedade afásica que não escuta o que lhe dizem. Observa o corcovado da janela, tido como cartão de visita do Rio de Janeiro. A frase é banal e não a quero apagar. Escuta Beethoven, que se dizia surdo, mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas. Inspirada em sua grandeza, constata o desgoverno que nos governa. Traço no papel os sinais da aventura da paixão, que é de todos, ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço. Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida, que são diabólicas. E sei também que o poema não existe, só a intenção de compô-lo no futuro. Suspeito às vezes que a criação é daninha, gravita em torno de um eixo inexistente, tem falsetes e notas desafinadas, mas prossigo. Dou vida à escrita, que é bem maior. Só aspiro salvar-me.
Sem a família materna, não havia dezembro. À margem do que aprendi da natureza inóspita das coisas, eu celebrava o Natal por haver aprendido que sem ele não seríamos os mesmos. Razão de enfeitarmos em cada dezembro a noite do dia 24 com esperanças e nozes, cuidando da comida, como se preparássemos o presépio para o próprio menino Jesus nascer. Cada palha do berço era um talher polido, uma travessa esmerada, o vinho português ou espanhol que esplendia nos cristais. Nunca faltavam o polvo, vindo da Espanha, e o bacalhau, com o nome Porto, designação de origem. As outras iguarias que surgiam iam fazendo os olhos brilhar. E fazíamos brindes enquanto as crianças participavam dos festejos. Cada membro da família renunciara aos fracassos eventuais para simular que havia razões esplêndidas de comemorar uma data plena de promessas. E foi esta a herança que levei para a Lagoa anos depois, após enterrar meus mortos e seguir reverenciando-os. Já vivendo sozinha, dona das horas do meu dia, festejo certas datas com uma outra tribo eleita ao longo da vida. Na casa que ora ocupo, os enfeites e os retratos abandonaram o porão das lembranças e distribuem-se pela sala, de onde vejo o espelho da Lagoa. Sobre a mesa repousam as iguarias sagradas, Pelo restante do apartamento há sinais do passado e dos erros cometidos. Serão pecados? Pelos recantos transitam os restos do intenso horizonte familiar. Cabe-me então festejar os mortos. O pai que faleceu no início dos meus 20 anos e a mãe que se despediu há 10 anos. E ao saber que serei a próxima a despedir-me, quem há de cuidar das minhas exéquias? Mas qual pode ser o significado deste dezembro no meu calendário secreto? Para mim, que sou um anfitriã, quem importa de facto na minha vida? Este é um mês que, sob o jugo das festas, imprime pegadas novas na memória. Recupera aquelas que ficaram para trás. Rega caprichos oriundos da fornalha dos enigmas. Este dezembro, contudo, incita a perdoar quem somos, a esquecer a rota que nos trouxe até onde nos encontramos agora. E o que mais nos regala, a fim de termos a sensação de podermos um dia recomeçar a vida? Se outrora, a meio de dezembro, fui deixando de amá-lo após a morte dos seres amados e do catálogo das desilusões. A despeito, porém, das perdas, este mês alardei intimidade com o que convencionamos chamar de sagrado e profano. Como se, por meio desta falsa divisão de valores, dezembro anunciasse a chegada de aturdidas saturnais e de presépios ungidos pela credulidade de todos. Assim, ao som de trombetas e alvíceras, o imaginário popular propaga ao mesmo tempo o advento de um ciclo favorável e o ocaso do que já passou. Uma forma de insinuar a agónica noção que temos de um tempo cruel e imperceptível. Sob os auspícios dos dias ilusórios, meu dezembro atrela-se à roda da fortuna e da sorte, aos desatinos da paixão e do fastio, aos furtivos amantes que rodopiam pelos salões à espera de outros casais que, corroídos pela fadiga do cotidiano, bailam aos acordes da valsa antiga. Olho, os amigos. É provável que cada qual, empenhado em refazer o caminho da fé, ingresse por breves horas no provisório círculo da fantasia. Ah, sem dúvida, dezembro tem fome de quimeras, incluindo as minhas. Um dos textos no livro Coração Andarilho, de Nelly da Pinhon. É neste dezembro que nos despedimos da escritora. Na emissão de hoje e durante a semana recordámo-la na Força do Destino, o programa que ao longo de 24 episódios nos deu uma dama sereníssima das letras.
A Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinhon.
Como todos, sou inteira um espetáculo. O pano de fundo do meu teatro que detalha minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente entre acertos e fracassos. Meus preciosos bens, os que deixarei de legado. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo.
Mais um momento de uma furtiva lágrima. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Nelly da Pinhon, nesta partilha e neste encontro com os seus leitores e os ouvintes da Antena 2. Uma furtiva lágrima a partir da ópera O Elixir do Amor, de Donizetti. Também já tem um livro com o nome Força do Destino. Há música sempre a marcar a sua vida. Há também música na forma como escreve, no compasso das palavras.
É o que eu espero, né? Eu luto por isso. Eu desbravo a língua, os sons da língua, com essa intenção. De modo que, além de buscar esses modestos acertos que estão à minha disposição, mas só estão ao meu lado se eu trabalhar furiosamente. Eu tenho que trabalhar a língua e os sentimentos da língua de tal forma que a língua me retribua. Me diga assim: Nélida, venha por aqui. Não é assim. E eu, então, a poesia da língua, mesmo que não esteja tratando de um aspecto poético, mas a língua em si é poesia. A língua, então, eu não posso me descuidar ou desmerecer esses ruídos da língua. O que me fascina na música, porque a música vem de todos os tempos, da flauta transversa, dos pastores, dos suevos que chegaram aqui à nossa península ibérica, os suevos eram pastoris, um pouco desatentos com uma realidade próxima, tinha uma visão assim abstrata da vida, então, e tocavam muita flauta, tocar a música está na nossa vida, não podemos viver sem. Ao mesmo tempo, eu acho que a música, ela se afina com a voz. A voz humana, é uma redundância dizer voz humana, mas pode ser, porque inclusive Jean Cocteau, ele tem um monólogo, né, que foi muito encenado por grandes atrizes, mulheres, né?
Bom, atriz com é mulher, esse nome, né? A voz humana, esse monólogo.
A voz humana, né? Então você sente como a voz é poderosa. Ela é rústica, ela é campestre, ela é brutal, ela é violenta, ela desperta o amor. Tanto que você vê que é muito fácil capitular de forma encantatória diante de uma bela voz.
Bonita e marcante. De grandes cantores de ópera com quem se cruzou ao longo da vida. E isso faz a ponte com o nome deste livro.
Eu fiz esse romance A Força do Destino, que é uma paródia da ópera do Verdi. Sim. Mas há, claro, liberdades ficcionais, claro. Inclusive eu introduzo a personagem, a cronista Nélida, que casualmente sou eu, uma réplica modesta minha, né? Então a cronista comenta que ela, quando menina, ela conheceu Renata Tebaldi, uma grande cantora italiana, e Maria Callas. E é verdade.
Aconteceu consigo.
Aconteceu comigo. Mas ela quase que pede desculpas por ter amado mais a Renata Tebaldi que a Maria Callas. E ela então explica por que ela era tão jovem que não tinha condições de entender os 2000 anos de tragédia grega que repousavam nas cordas vocais da Maria Callas.
Nessa medeia.
E eu conheci, e é verdade, tanto que a Maria Callas, eu presenciei ela no palco do Rio de Janeiro, cantando La Traviata, foi vaiada pelo público brasileiro, porque uma semana antes Tebaldi cantara a Traviata e foi aplaudida porque ela era a querida do público brasileiro. E foi muito interessante, porque quando a Maria Callas, talvez raivosa, mas já tinha determinado no seu repertório carioca que iria cantar a Norma, quando ela acabou a Norma, foi um sucesso extraordinário, porque a voz dela, de certa maneira, a natureza indômita da Maria Callas, casava-se muito mais com a Norma, com seu pungente sofrimento, do que com o lirismo melancólico um pouco da Traviata.
A Casta Diva tocava muito mais a Callas do muito, que a Tebaldi. Renata Tebaldi, com quem foi ter nos camarins, mas escreveu uma pequenina nota. Estava com algumas colegas suas, se bem me recordo.
Nós éramos jovens todos, muito jovens, muito entusiastas e amávamos a ópera. E ela então ia apresentar uma espécie de um ofertório do padre Respighi, que era sobre a Santa Cecília.
Era o dia de Santa Cecília, essa padroeira da música.
E acontece então que nós resolvemos homenagear a Tebaldi. E escolheram os meus colegas, amigos, que era eu que queria ser escritora, que proclamava essa condição muito precoce.
Escreveria essa homenagem.
Deveria. E eu escrevi uma carta para Santa Cecília. Eu tenho essa carta guardada, veja só, nos meus arquivos literários. E eu então escrevi e nós fomos entregar, deixamos no hotel. E a Tebaldi ficou entusiasmada, não só me deu um retrato enorme, lindo, com uma bela dedicatória, como nos recebeu de forma muito especial no seu camarim. As aventuras que eu vivi no Teatro Municipal, eu costumo dizer que foi a minha casa, meu segundo lar. Porque, olha, eu descobri o amor, descobri tudo no Teatro Municipal. E minha mãe dizia assim, minha filha querida, minha mãe era muito carinhosa, mas severa. Quando é que vai cessar essa paixão pelo balé, pela ópera, música clássica? Eu disse, minha mãe, nunca, nunca vai cessar. Então você vê que eu tinha esse estímulo da mãe e do meu pai, que me esperava no final das óperas, dos espetáculos, e ele nunca reclamou, porque eu demorava a chegar, o espetáculo acabava, eu ia para os camarins. Veja só se eu ia ficar satisfeita só com o espetáculo. Eu queria ver quem encarnava a Glória Nicanora, quem pisara aquele palco que despertava uma paixão. Ele só dizia assim, gostou, minha filha? Acabou.
Eu sabia.
Então, a arte para mim também veio, a arte de encenação, de espetáculo, veio também acompanhado pelos sentimentos.
A sua mãe não gostava, não era particularmente apreciadora da ópera de Bizet, com o nome dela, a Carmen?
Eu acho que ela nunca comentou isto. Talvez ela tenha achado natural, não é? Mas eu acho que minha mãe cultivava, penso eu. Isso é uma eu estou dizendo assim, confiança, né? Para todos que nos estão dando o privilégio de ouvir-nos. Eu acho que a preocupação da minha mãe é que eu não me deixasse levar por pequenos benefícios, pequenas glórias, pequenos... Ela queria muito que eu fosse uma pessoa séria com a minha futura arte de escritora e que fosse assim muito discreta, fosse modesta de algum modo. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória, porque me fez primeiro persistir, sabendo que era muito difícil vir a escrever, ser uma escritora e fazer um livro, que um livro, pelo menos da minha parte, eu teria que fazer 7, 8, 9 versões. Então ela alimentou uma certa severidade comigo que não estava isenta do amor.
Também acha que a ópera é a obra de arte completa? Com a música, com o palco, com as palavras?
Acho. Além de tudo isso, o que me fascina na ópera, isso você vê na italiana, mas também você vê em Wagner, é uma destemperança, é um descontrole narrativo. Joga dentro da ópera os temas e circunstâncias absurdas que só quando você emerge no fascínio da ópera você aceita, ou seja, o melodrama. A imaginação não quer nada bem comportado. A imaginação requer que você transborde. Inclusive, a imaginação lhe ensina desde cedo que ela tem um limite se você não a explora. A imaginação precisa de grandes desdobramentos. Que você, na minha idade, que eu sou uma senhora, detesto usar essa expressão, mas estou usando para quem não está me vendo, não é? Ela quer que você se atualize com o absurdo. E se você não o fizer, você não vai explorar os veios poéticos da imaginação.
Quando vai a Bayreuth, ou a Salzburgo,
isso,
ou nesse teatro do Rio de Janeiro de tantas memórias, É quase um ritual sagrado.
Ah, que bonito você está dizendo. É sim, é uma mistura do profano e do sagrado. Porque o sagrado sozinho é perigoso. E o profano sozinho também só fica na esfera humana.
A chama nasce dos dois.
Na esfera humana. É preciso inocular o profano com os dizeres do sagrado, né? O sagrado é uma coisa extraordinária. O ser humano precisa do odelar, o que está do lado de lá. É muito pouco estar aqui nessa terra pequena e com as nossas misérias do cotidiano.
A vida é um palco, porque é melodramática. E nela nos espera a força do destino.
É um palco. E eu acho propício que assim seja, que a encenação homenageie quem está ao seu lado. Porque a encenação exige pintura no rosto, um banhinho tomado, uma roupinha mais bonita. Você não pode ser comum no cotidiano, do lar, da vida. Você tem que tentar encenar um papel para despertar o entusiasmo e a admiração de quem está perto de você. Ou seja, encenar é uma homenagem à vida. A beleza é vertiginosa, abala convicções, lança-nos a aventura que provém da estética em ação. Cada qual inventa a noção de beleza que lhe faz bem, que prorroga a crença no talento humano. Pessoalmente, a beleza, mesmo grotesca, me emociona. Às vezes, fujo do seu impacto para que não me marque a ferro e fogo, como se faz na pele do gado indefeso. A beleza prega o mistério e é uma bendição.
Que beleza a marcou a ferro e fogo, Nelly da Pinhon? Que beleza, por exemplo, na arte, a deslumbra a um ponto da contemplação, da forma mística de estar perto do sagrado?
Eu já me perdi por conta da beleza, não é?
De que forma?
É como se a beleza me impusesse mandamentos estéticos e eu me submeto a eles. Mas, por outro lado, eu fui aprendendo com os anos que a beleza, aquela que a arte me dá, que a música me provoca e o amor me inspira, os gestos, né? Eu percebo que há outra forma de beleza que está dentro da emoção. Ou seja, aquilo que me emociona é uma estesia, é uma beleza. A emoção me parece extraordinário.
O sentimento?
Que no fundo é meu sentimento que eu empresto à vida.
Ou o sentimento de outros? Ver, por exemplo, um ato de generosidade pode ser de beleza estarrecedora?
É uma beleza, é verdade. Então, eu já ampliei o conceito de beleza. Como, por exemplo, aquilo que era puramente belo, aplaudido por todos, nem sempre me interessa tanto. Já está consagrada essa beleza.
Essa é a beleza banal?
Não é banal, porque já está consagrada, é singular, não é? É universal. Mas eu gosto muito, por exemplo, de repente, que alguém veja o que é belo e chore. Então, aquele choro me emociona. Por exemplo, eu já vi pessoas modestíssimas do interior do Brasil, nordestinos modestos, bem assim do sertão, se emocionarem por alguma coisa que eles não entendem, que é pura beleza. Então, essa emoção que nasce do desconhecimento, mas que se revela naquele instante diante de, enfim, daquilo que aquela pessoa está vendo modesta, me deixa absolutamente arrebatada. É como se, de repente, eu percebesse uma espécie da misericórdia do mundo, como um mundo que é uma pessoa, por exemplo, está lá nesse sertão, como eu lhes disse, nesse sertão brasileiro, na sua modéstia terrível, mas que tem grandeza, a grandeza humana, que eu sei que existe. Assim como eu sei que existe a crueldade humana, que nós somos de grande crueldade.
É o contrário, é a fealdade. Pois é, o horror.
É o horror. Mas nós estamos falando daquilo que propicia crescimento espiritual,
sim,
que é a beleza, que é a emoção, não é? É, por exemplo, você olha, eu me lembro, eu tive uma funcionária em casa, eu nunca vi uma pessoa tão ignorante como ela, nunca. Por favor, não tem, com o maior respeito, a pessoa que ignora os saberes do mundo. Ela era de uma originalidade que eu vi poucas vezes na vida. Ela falava um português, que ela era do interior, não sei se da Bahia, não me lembro agora. Ela falava um português tão errado que eu primeiro levei um choque. Nada lhe disse, mas eu percebi que ela era uma criadora. Ela inventava a língua que ela não tinha, a canônica. Então, ela formalizava a língua dela inventando absurdos linguísticos. Era uma coisa única. Eu nunca vi, talvez, uma pessoa com tanta capacidade linguística de inventar.
Ignorante por condição, mas criadora por vocação.
Ela me emocionava muito. Cada dia tenho a impressão que quando eu vejo as pessoas na rua, eu penso, é meu mestre. Vai me ensinar alguma coisa.
Cada vida é uma história?
Claro, cada vida é uma história estupenda. Então, você, porque eu penso que nós, intelectuais, corremos o risco de uma vaidade perigosa, né? De achar que podemos impor a estética da beleza que está consagrada pelo meu gosto. Mas o meu gosto pode ser discutível. Agora, eu também reservo o direito de discutir, não veementemente, o gosto alheio. Não quero que me imponha alguma coisa que a minha natureza, a minha perspicácia não aceitam, não querem.
Procuro muitas vezes regressar à beleza que a marcou, a um quadro que a deslumbrou,
ah,
a uma obra musical.
Ah, sim.
Vai muitas vezes, por exemplo, a um museu só para ir ter com um quadro em particular?
Sempre. Vou a Madrid muito. Eu nunca deixo de ir
ao Prado.
Mas eu vou direto ao Velázquez. Eu acho o Velázquez um extraordinário narrador. Ele tem a capacidade de jogar na tela toda uma sociedade. Você olha, por exemplo, vamos dizer as meninas, que todo mundo falará dela, mas do Conde Olivares, o que seja, você tem a sensação onde ele aprendeu a captar o mundo. Você percebe que foi em Sevilha, o século de ouro, e como ele esteve perto do melhor pensamento poético, da melhor criação literária, das maiores turbulências sociais. Ele é ele tem um quadro, que é o Inocêncio X, o Papa. É um quadro que talvez concentre toda a crueldade humana, todo o despeito, a escassa misericórdia, escasso amor, mas você tem a luxúria humana, não é?
Naquele rosto, naquela expressão.
Tanto que o Papa, quando... Eu imagino que o Papa pouco falava com ele durante a pose, né? Mas e tanto quando ele viu o quadro,
sabemos qual foi a reação?
Sabemos. Ele disse assim... É vero, é verdade? E ele mandou esconder. Ele não deixou que fosse exposto imediatamente. E além do mais, quase todo ele...
Isso é um grande elogio ao artista.
É uma púrpura. Então, é uma coisa extraordinária. Um dos grandes quadros do Velázquez e do mundo dos retratos está em Roma. Falar em primeira pessoa requer audácia, mas é uma opção natural. Enquanto falo por mim ou penso por mim, incorporo os demais à minha genealogia. Não ando sozinha pelo mundo. Ao ser múltipla, sou muitas. Minha linguagem reverbera. Tenho a memória de todos na minha psique. E o coletivo passa a me afetar. Aloja-se na minha primeira pessoa, que é uma experiência dramática. Ao mesmo tempo, é bom saber que estamos sós no mundo. Não nascemos de uma ninhada. cumpro uma variedade de acordos ao narrar minha história, enquanto conto com o enredo de todos e reverencio aqueles com que compartilho a vida. Termina sendo uma experiência que vai além da estética da arte narrativa.
Nelly da Pinhon é uma escritora mais da memória ou da invenção?
Ambos. Porque, veja só, se você me confinar à memória, você me reduz como escritora. Porque a grande literatura nasce da invenção. Mas a invenção não existe sem a memória.
Memória pessoal e coletiva. Não, coletiva. No seu caso, já todo, aqui nos tudo. Referiu, vai à história de um país.
Eu tenho que dizer à invenção que eu me chamo Nélida. E tenho que dizer à invenção que eu sou Nélida Pinhon, nasci no Brasil e filha de galegos, de origem. Porque senão a invenção não sabe. A invenção, ela inventa simbolicamente o mundo. Não é? Mas ela não sabe dos detalhes sociológicos, históricos da memória. A memória induz você a escavar o mundo e dizer de que se trata, o que que está. Eu no outro dia escrevi uma frase assim: há que dominar ou retirar o pó do milênio. A memória é isso. Ela vai conhecer o pó do milênio. E a invenção vai dizer o que houve em torno desse pó do milênio. Vai liberar o escritor a ser transgressor, a ser impotente ou poderoso. Ele tem que fazer crer ao escritor que ele não tem medo de nada. Ele está à beira do abismo. Se quiser, que se atire lá embaixo e visite o céu e o inferno. Entusiasmei, está vendo?
Uma escritora é uma leitora de gente...
Também. Ah, eu acho.
Qualquer pessoa que se atravessa à sua frente pode muito bem ser capturada para os seus livros.
Meu querido amigo, eu tenho fama. Eu falo com todo mundo na rua, mas não é para extrair nada. É o meu carinho pelo próximo. Mas, evidentemente, por conta desse amor que eu devoto ao próximo, eu sei de tudo, eu vou sabendo tudo. Eu me abro um pouco com eles e eles também se abrem um pouco comigo. Sem isso... É ao risco de fazer do ser humano uma abstração. O ser humano não é uma abstração, é uma realidade. Eu tenho que lutar inventivamente para que se veja o pão que ele come todos os dias.
Não é uma abstração, mas é um mistério?
Ah, isso sempre. Falou muito bem.
E é um mistério que tenta decifrar, conhecer?
Ah, eu acho que sim. Não tem uma... Na missa católica, tem uma frase que eu acho a mais bonita de todas as missas que eu já... Quando o sacerdote abre os braços e diz assim: eis o mistério da fé. E assim é na vida. É o amor, eis o mistério da fé do amor, eis o mistério da fé da morte. Nós não sabemos nada. Eu sempre prego, né, de que nós sabemos muito pouco. E que, portanto, não deveríamos celebrar a vaidade e a arrogância. O Eclesiastes. Há que ler o Eclesiastes. Para a gente ver, não é? A vaidade.
Falar em tempo. Naquilo que é o tempo também. Né?
O Eclesiastes dissuade o humano a vaidade. Porque a vaidade, que pode acontecer um pouquinho, por que não? Mas a vaidade, se você a tem como pauta, né? Como, enfim, que estriba a sua vida, você não sabe nada, você só fica em torno de você. Você nem olha para o vizinho. Eu uso muito nos meus textos, tem mania, eu tenho até que me policiar. Eu vivo dizendo assim, porque o vizinho para mim tem um poder extraordinário. O vizinho não é quem mora ao lado da minha casa, o vizinho é o outro, é o alheio, é a enormidade humana, é a nossa humanidade, é o vizinho. Então, eu fico entusiasmada pensando um dia eu vou conhecer um pouquinho mais o meu vizinho. Agora, o mistério, como você falou tão bem, é talvez o componente mais bonito. Não caberia eu dizer bonito, mas eu vou dizer. É o mais fascinante, é a maior atração da invenção. É o mistério que existe na arte de criar. Você explica a criação, você explica, aqui estamos falando como é um escrever, mas você sabe que há um mistério que é a casa do saber. A criação fundamenta-se no mistério da arte, é a poesia do cotidiano, é o mistério.
Cada dia que começa. É um enigma para si o que pode chegar, o que pode ser de novo.
Ah, sim, eu me surpreendo, né? E ao mesmo tempo eu vejo, às vezes, a minha falência, a minha incapacidade de entender. Eu, quando menina, eu dizia uma frase para mim mesma, mais ou menos assim: senhor. Era garota. Eu dizia, ao longo dos anos eu repeti: senhor, ajudai-me a conhecer o mundo. Eu pedia isso. Como assim, um pregão religioso, um pregão teológico, um pregão pagão, profano, sagrado. Eu dizia assim: senhor, ajudai-me a entender o mundo. Eu hoje já não digo tanto, já não digo, mas a minha intenção continua, persevero. Eu quero conhecer o mundo. Eu gostaria de, no final da minha vida, meu último suspiro, que eu não sei como vai ser, será logo, mas eu não sei como vai ser, eu gostaria de ser magnânimo e dizer: senhor, ajudai-me a conhecer o outro mundo.
Nelly da Pinhon, a força do destino.
Nascida no Rio de Janeiro, na Zona Norte, no século XX, aventurei-me a viver, desde a infância, épocas pretéritas, fundacionais. Assim, abandonava um século em prol de outro. Neles, me abrigava, atraída por suas narrativas. Era como se fora uma peregrina, uma funâmbula, uma caminhante do medievo. Foram os saberes e a imaginação que me distanciaram das paredes da casa. Menina, sonhei em jamais dormir uma segunda noite sob o mesmo teto. Um mote que mantenho hoje escudada pela imaginação. Também queria ser simples anônima, sem perder, porém, minha identidade. Alentava forjar em mim vidas diversas que enfeitiçassem. Via-me cercada de heróis, de seres magníficos. Hermes atraía-me, em especial por conta do seu capacete, que o tornava invisível tão logo posto. Desta forma, podendo instalar-me em qualquer vizinhança e frequentar a realidade alheia que cobiçava a fim de ser mil pessoas ao mesmo tempo.
Mais um pouco de uma furtiva lágrima, de Nelly da Pinhon. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Nelly da Pinhon.
Muito bom, estou novamente, é como se eu fosse para a escola.
Já é uma mulher da rádio, ao fim destes dias.
Estou adorando.
Já o estúdio é a sua casa. Nelly da Pinhon referiu aí Hermes e o capacete e a invisibilidade. Se pudesse ser invisível, onde é que ia ou a que é que quereria assistir?
Ah, mas eu adoro o capacete de Hermes. Eu até abuso dessa imagem, falo muito no Hermes. Porque eu adoraria ser invisível, às vezes.
Para quê? O que é que faria?
Para ver a intimidade alheia. Mas eu, engraçado, de coração, eu não gosto da intimidade perniciosa. Não é isso que eu quero descobrir.
Viciosa.
Não quero descobrir intimidade sexual, arrogância, nada disso. Eu quero ver como, por exemplo, você descasca uma batata, como você se senta à mesa, pega um pedacinho de pão e suga o molho do prato. Não é, você não molha, você suga.
A expressão
suga.
De prazer quando o pão vai à
isso,
boca.
Isso, você suga. Aí vem aquele molho maravilhoso, né? Que você vai sentir a carne, o frango, o peixe, o que seja.
O azeite.
O azeite puro, estado puro, o vosso azeite que é deslumbrante, né? Então eu gosto daqueles elementos que eu sei que vão esclarecer as porções mais reclusas do humano. Porque eu não preciso ver, por exemplo, uma cama, alguma coisa assim, para saber aquilo que eu já sei. Aquilo que eu intuo, talvez. Então, esse capacete faria com que as pessoas se esquecessem de mim e ingressassem essas pessoas na área da solidão que é só deles, em que eles podem ser o que eles são. pai e mãe são os ancestrais que encarnam os primórdios da civilização. A família é a tribo que, ao nos introduzir ao mundo, dita regras, estabelece a medida do amor e do ajuizamento das coisas. No seu sangue abrigam-se as falhas morais e afetivas presentes ao longo da vida. E é obra sua difundir a espécie de estética que pauta no filho gosto e conduta futura. Mas como esquivarmos-nos dos ditames da paixão e da ira que se assimilaram em torno do pão familiar?
A sua família, pai, mãe, avós, tanto que os sentimos, os conhecemos num pouquinho nos livros que já nos deu, seja na ficção, seja nos livros mais de caráter de memória. Como é a relação com os seus mortos, com aqueles que a fizeram?
Olha, você sabe que eu os sinto muito próximos. Não digo obsessivamente, porque é muito natural como eu sinto a presença deles. Eles morreram, eu sei, eu os enterrei, eu sei, mas eles estão presentes na minha vida. Eu agradeço frequentemente tudo que me deram.
E sente-os com um sorriso?
Muito, não me cobraram nada indevido. São generosos comigo até hoje, o que também não impede que eu faça meu ajuizamento das coisas, que eu veja, por exemplo, como eles eram, de onde eles vieram, como eles trataram a vida, o que eles fizeram dentro do que eles puderam. E me impressiona muito a educação que eles me deram. Mais de perto, meus pais. Mas meus avós foram impressionantemente presentes na minha vida. O meu avô Daniel e minha avó amada, ambos me buscavam na casa dos meus pais, eu menina, porque meu avô tinha uma visível preferência por mim. Então, meu avô se aposenta aos 50 anos, porque ele chegou à América com 12, trabalhou loucamente, fez seu pecúlio e disse, agora eu não quero trabalhar mais. Então, ele e a amada, a minha avó, iam me buscar e me levavam para a cidade, o centro do Rio de Janeiro, que então, nesse centro, estavam os restaurantes, as lojas principais. De certo modo, eu não sou nenhuma Matusalém, mas a Copacabana tinha coisas, os outros bairros, mas o mais interessante da cidade estava tudo no centro da cidade. Então, ele me levava àqueles restaurantes, ou portugueses, espanhóis, árabes, alemães, o que fosse. E ele dizia assim, quando entravam, minha neta, escolha a mesa. O que era uma proposta muito difícil, porque eu não saberia corresponder. Eu disse assim, meu avô, mas como? Escolha a mesa para você, eu quero que você escolha. Então eu escolhia, ele aprovava. E pedia que eu escolhesse a comida também. E dizia o seguinte, minha filha, aprenda a devolver o que você não gostar. Isso, isso foi uma coisa extraordinária.
Ensinou-lhe a exigência.
Ele me ensinou a devolver a comida. E dizia, quando você provar o vinho, que vai chegar uma hora que você vai provar, também deguste e veja se está bem. Se não estiver bem, você também peça que eles provem e devolva a garrafa. Eu ficava impressionada com tudo isso, né? E ele dizia, em relação à família dele, porque ele era um amante da família, ele deixou um grande exemplo para toda a minha família. Os jovens hoje, os mais jovens de outras gerações, todos eles falam do meu avô Daniel, que não conheceram, porque nós todos mantemos a memória deles viva. Então, eles todos somos filhos, sucessores de Daniel, e há vários netos, bisnetos, todos chamados Daniel. É uma família muito interessante. E eu digo uma coisa a todos eles, porque eu sou das mais velhas, né? Eu digo assim, meus primos, família Cunhas, eu digo, família Cunhas, não esqueçamos que na nossa família, nessa época difícil do Brasil, nós não temos delinquente. Eles ficam espantados quando eu digo isso. Nós não temos delinquente, nós nunca roubamos nada, nós não perfuramos os baús do Estado, eu digo todas essas coisas, né? Mas enfim, então esse avô Daniel, ele dizia assim, em torno da mesa, As bandejas vinham fartas. Ele dizia assim: se não sobrou, faltou. E isso me marcou a vida, porque eu sou exagerada, eu sou exuberante com os pratos, com a comida. Mas nada se estraga, mas eu sou assim.
Há sempre formas de transformar os restos num prato apetitoso.
Uma maravilha, não é? Então, esses avós foram marcantes na minha vida. Eles nos convidavam, a todos nós, para passarmos temporadas na Estação de Águas de São Lourenço, que era como se visitássemos o paraíso. A família toda ia e ele pagava para todo mundo. Tanto que um dia ele disse para minha avó amada: ô amada, vamos comprar uma casinha aqui que está saindo muito caro. Ela disse: não, Daniel, eu não quero. Mas por quê? Porque eu quero que meus netos tenham roce, experiência social, que se vistam para a ceia do hotel, que saibam como a comida pode ser servida por garçons. Quer dizer, todos eram pedagógicos e nos iam ensinando a entender a complexidade do mundo.
A educação do gosto.
E ele odiava a igreja. Era o homem mais anticlerical do mundo. E ela era católica diária. Ela ia à missa todos os dias e comungava diariamente.
Então, e a Nélida recebeu mais de quem? Do anticlerical ou da devota?
Não, eu não sou anticlerical, mas eu tenho suspeitas de tudo. Mas engraçado, eu sou uma mulher que tem crença religiosa. Eu tenho uma aliança com Deus.
Dialoga diretamente com Deus, sem intermediários.
Sem intermediário. E Deus nunca me pesou, engraçado. Sempre foi leve na minha vida. Porque eu dizia para Deus, ou para que ouvisse, quem manda na minha consciência sou eu. A minha consciência não foi formada pela igreja. Claro que é formada por tudo. A consciência de uma pessoa, ela é contaminada por todas as instâncias da vida, não é? Por exemplo, eu senti o peso da consciência, sabe como? Com 12 anos, quando eu li Deus Sabe Como, Crime e Castigo, Dostoiévski.
Raskolnikov.
Aquilo que eu pus, exatamente. Ele chega ao arrependimento através da mulher. Eu quero dizer com isso que Deus não me pesa, mas me ajudou a acreditar, pelo menos o lado mais, é porque eu não cobro, não tenho que cobrar nada dele. Eu tenho que cobrar da vida, mas mesmo assim eu não quero cobrar da vida.
Mas exige que Deus aceite a sua humanidade.
Ah, e meus erros, meus desacertos,
sim,
as minhas opções.
Exige que ele seja tolerante consigo.
Ah, tem que ser, eu não pedi a ele licença. Porque quem vai se auto-penalizar sou eu. Eu já sou severa comigo, não preciso que Deus seja severo comigo. Já basta a minha severidade moral, que mesmo assim ela evolui a minha severidade, porque aquilo que eu achava ruim e não gostava e talvez recriminasse, hoje eu não recrimino, porque cada dia mais no meu processo de vida, de envelhecimento, eu entendo mais a bondade, os desacertos, a miséria. Eu acredito muito que somos compostos de grandeza e miséria. De repente eu penso assim: meu Deus, e Mozart?
Também ele tinha as suas grandezas e as suas misérias.
E Camões, e Cervantes, e Shakespeare, e Homero, que é minha paixão. Você entendeu? Meu Deus, e aqui eu vejo, eu me lembro um caso assim. Eu estava com a minha prima num ônibus velho, um ônibus que pulava velhinho numa estrada ruim. Saímos do Rio de Janeiro para Friburgo, né? E minha prima estava grávida e já tinha perdido um filho, e o marido estava em Suez, era militar. E de repente ela disse assim: Nélida, eu estou sentindo alguma coisa viscosa entre as minhas pernas. Eu pensei, ela alguma coisa está perdendo. Eu não tive dúvida. Era jovem, jovem, jovem. Toquei a campanha: para, para, para. O ônibus parou assustado. Eu tirei minha prima e fui para a estrada com a maleta. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora numa estrada que não tinha nada? E vi longe uma casinha de sapé. Eu fui até lá e disse: olha, eu estou muito apavorada porque a minha prima está grávida. Eu acho que ela está perdendo o bebê ou vai perder. Menina, eles pegaram ela, levaram para essa casinha, arrumaram a caminha deles, puseram o melhor lençol que eles tinham, prepararam um café. Bom, eu sei que o bebê salvou-se, nasceu, hoje é uma advogada brilhante e tudo mais. Eu quero dizer com isso, como é que eu vou esquecer
essa luz,
esses gestos extraordinários,
essa casa, esse lençol
que não é o único que eu vi e registrei na vida. Eu não posso registrar só o horror. Eu tenho que registrar o lado mais benigno, mais generoso. Aí falamos de... Aí foi Deus. E eu sou uma leitora, eu sou uma estudiosa, uma grande leitora de Agostinho, de São Tomás.
E da Bíblia?
A Bíblia eu acho extraordinário o texto, mas a Bíblia, para mim, é narrativa.
Obra literária?
É uma obra literária, não é? Com ambiguidades.
Não assente palavra de Deus?
Não tenho essa...
Sente um livro histórico?
Um livro histórico extraordinário.
E volta muitas vezes a ele?
Às vezes eu volto.
Já nos falou no outro programa do Eclesiastes.
E outra coisa muito interessante que eu fico impressionada é com o monoteísmo. Como é que aqueles hebreus, pobrezinhos, sujos, em andrajos, que atravessavam o deserto para cima e para baixo com suas ovelhas tresmalhadas, como eles puderam aceitar um Deus que não viam? E os gregos, geniais, maravilhosos, que eu tenho minha paixão pelos gregos, tudo dos gregos, para não conseguiram ver Deus invisível.
Aí não eram deuses, eram vários.
Por isso mesmo, eles inventaram muitos deuses, cada qual tinha que esclarecer o mundo. Mas não caíram no Deus abstrato. E os hebreus ensejaram a criação da Bíblia, que é uma narrativa suprema.
Deus chegou aos homens pela palavra.
Ah, sim, o verbo.
Aquele que está no princípio. Aquele que a fez.
O verbo é deslumbrante, né? Nós não estamos falando aqui como umas matracas.
Essa grande forma que nos deu a humanidade, a palavra que nos faz também estar aqui nestas conversas, que lhe agradeço tanto, Nélida Pinho.
Muito obrigada.
Thank you.
Casta Diva da Norma, de Vincenzo Bellini, num arranjo para violoncelo e orquestra. Nelly da Pinhon deixou-nos no último sábado. Vamos continuar a escutá-la amanhã em momentos das 24 emissões do programa A Força do Destino. Está feita a ronda? Sim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.